Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ.
Olá, ouvintes internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa falando. Estamos começando mais essa edição do programa Giro Semanal aqui na Rádio Petroleira do Sindipetro RJ. Estamos todos no estúdio virtual devido à pandemia causada pelo coronavírus. Hoje nós vamos repercutir as principais notícias da semana, entre os dias 21 e 28, contando com a participação e comentários dos diretores do Sindipetro RJ, Igor Mendes, que é coordenador do setor jurídico, João Nascimento e Moara Zanetti, que também são diretores da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP. Vamos então às notícias. No dia 21, a Assembleia Geral Extraordinária estendeu os prazos eleitorais para o Sindipetro RJ. Com mais de 100 participantes, 96% dos votos a favor e nenhum voto contrário, foi também renovado o mandato da atual direção do Sindipetro RJ por 180 dias. A Assembleia foi realizada por videoconferência, foi gravada, contou com a presença de um tabelião para lavrar a ata. Os advogados do Sindipetro RJ também deram suporte e muitos outros funcionários. Quero passar então para o comentário do diretor Igor Mendes.
Essa foi uma medida necessária que essa gestão encaminhou. A gente vem acompanhando a situação do Covid desde lá de março. As eleições sindicais, para que elas sejam feitas de forma plena, elas precisam de um prazo aí entre 2 e 3 meses. E, sobretudo, ter a participação efetiva das pessoas. E justamente pensando nisso, a gente tinha postergado, a comissão eleitoral tinha sugerido, postergar a avaliação desse quadro no final de maio, e agora, diante do quadro que está estabelecido, nos indicou também, pediu a direção para encaminhar o que achasse necessário para poder garantir aí as eleições. Então, com isso, a gente estendeu a partir do dia 31 de maio, que é quando finalizaria a gestão, por mais 180 dias o mandato dessa gestão sindical, não impedindo que a gente faça a eleição antes disso, caso o quadro melhore. É importante dizer que a assembleia que a gente fez foi plena, e os participantes se identificaram através da identidade, que a participação do tabelião e a ata notarial que foi feita, elas dão legitimidade para o que foi feito, que é uma situação, como bem decidido na Assembleia, de comoção nacional, item previsto no nosso estatuto, e que, enfim, dá mais resguardo e proteção aos nossos associados. A gente espera sair dessa situação o mais rápido possível para voltar à normalidade e fazer todo o processo eleitoral da forma mais democrática possível.
Sim, obrigada, Igor. No sábado, no dia 23, o diretor do Sindipetro Ceará recebeu de surpresa um aviso de que o contrato dele de trabalho com a Petrobras tinha sido suspenso por motivos bastante duvidosos, que a empresa alegou de que seriam porque ele fez críticas em redes sociais a uma empresa terceirizada. Ele, inclusive, fez um documento muito bonito que ele explica, tudo que aconteceu e manda um recado para a categoria que nós estamos disponibilizando nessa matéria no site do sindicato, mais detalhes para você conhecer. Mas, sem dúvida, é uma atitude de perseguição a um dirigente sindical, marca da atual gestão da empresa. A Petrobras suspendeu o contrato do petroleiro sindicalista Wagner Fernandes Jacinto e afirmou que o motivo foi esse, porque ele estaria fazendo críticas na internet. Essa desculpa, ela tem sido usada em várias motivações para fazer não só perseguições e opressão aos trabalhadores e demissões também, onde os petroleiros têm recebido esses avisos através de e-mails e até de áudios enviados pelos gerentes. Queria, por favor, que você fizesse um comentário, Igor, principalmente porque a assessoria jurídica do Sindipetro Ceará Piauí já tomou providências com relação a essa atitude da empresa, que vai gerar, inclusive, uma demissão para o Wagner por justa causa, porque justamente ele tem um mandato como sindicalista.
Sim, o procedimento que está sendo adotado é o procedimento que tem, enfim, que a patronal usa com os trabalhadores que são detentores de estabilidade, né, que é fazer o processo judicial para que o judiciário defina sobre a demissão. E, no primeiro momento, você o suspende. De toda forma, o que está colocado é mais um agravamento, né, dessa relação muito complicada e do RH da Petrobras, da gestão da Petrobras, né, patrocinada aí pelo Cláudio Costa, Castelo Branco, contra o movimento sindical, contra os dirigentes sindicais. Cabe lembrar, né, que a gente vem acompanhando diversas práticas antissindicais, desde deixar a entrada na companhia de dirigentes sindicais, passando por assédio mais direto, né, retirada de função, movimentação de setores. A própria Moara passou por essa situação, o Antoni hoje está numa situação nesse sentido, ambos diretores do sindicato, e isso está acontecendo em todo o país, né? Inclusive recados claros para os trabalhadores para não se sindicalizarem, para se dessindicalizarem, é uma cooptação através do viés financeiro e da opressão da própria gestão da Petrobras, né, no alinhamento para as demissões que estão colocadas, e um aumento de demissões por justa causa, sem justa causa, por conveniência da empresa. A gente assistiu isso ao longo desses dois últimos anos, né, e está se agravando. E o que está acontecendo com o Wagner é sintoma desse agravamento. Infelizmente, provavelmente, outras demissões virão, outras demissões de dirigentes sindicais, e o que a gente tem que fazer nesse momento é fortalecer a entidade sindical. Então, os trabalhadores precisam ter consciência que cada vez mais se consolida dois lados nessa disputa, que não tem meio de campo nisso. Tem o lado dos trabalhadores e o lado da patronal. Então, a escolha cada vez fica mais clara do que tem que ser feito, né? E, nesse sentido, a gente pede aos trabalhadores para que se sindicalizem, fortaleçam o sindicato até para conseguir dar apoio quando essas coisas acontecerem com eles próprios, né? E não esperar acontecer para buscar o sindicato, como via de regra acontece.
Nascimento, por favor, qual a sua opinião aí sobre essa questão que envolveu o Wagner?
Minha opinião é a seguinte: eu falei isso na reunião com da R da Petrobras, uma anterior, e o que a empresa está fazendo é pura covardia. Covardia com todos os petroleiros. Sendo ou não sindicalista ou não, eles estão fazendo uma covardia. Só que eu quero saber se eles vão estar preparados. Porque a gente, como petroleiro, a gente merece respeito. E esse governo que está aí dentro do... desgoverno que está dentro do sistema Petrobras, acha que a gente vai recuar. A gente não vai recuar. Tá? Eu já disse isso. Virão demissões? A gente está preparado. Quero saber se vocês estão preparados para o que a gente está fazendo. A gente está mostrando para a população quem são os petroleiros. E a gente vai mostrar para esses daí que são de mercado, que estão dentro da empresa, usando um crachá que não corresponde ao que eles são. Eles não são petroleiros. O que eu falo? É legítimo tanto quanto o terceirizado como o crachá verde. Para mim, deveria ser o mesmo crachá. Agora, esse no mercado, vocês podem estar cientes que a gente vai para cima. Todas essas covardias que vocês estão fazendo, a gente vai para cima. Assim que acabar a Covid, o isolamento social, que a gente tem que respeitar, e a gente vai falar sobre esse assunto aí também, a covardia que vocês estão fazendo em cima disso, a gente vai para cima e vocês vão ver quem são os petroleiros. Os petroleiros, a minha análise da situação hoje do país, são os petroleiros que vão salvar esse país. Então, quem não é petroleiro vai ter que sair. Vai ter que sair. E eu já falei, né? E não tenho medo de repetir. Os milicianos estão querendo dominar a Petrobras. A gente vai tirar os milicianos, porque os trabalhadores não vão ser explorados, não. Beleza?
Ótimo. A gente ainda vai falar bastante sobre esse assunto aí agora, aqui durante o programa. Por exemplo... No dia 26, após um surto de Covid-19 na refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, São Paulo, os operadores retornaram ao trabalho, mas sem qualquer respeito aos protocolos, inclusive os enviados pelo próprio sindicato, né? 12 operadores, que haviam contraído a COVID-19, não cumpriram os protocolos, né, divulgados pela Organização Mundial de Saúde, todos os especialistas e pesquisadores aí que estão mundialmente divulgando sobre esse assunto. E aí o que aconteceu? Eles foram fazer os testes e deu uma confusão dentro da empresa, né, tendo entrado, inclusive, descoberto um trabalhador que estava contaminado, infectado pelo coronavírus. Por favor, seu comentário aí. Roberto Santos está aqui com a gente também, vai fazer um comentário sobre essa matéria.
Bom, essa situação escancara aí, que assim, a gente está pedindo protocolo, né? Tanto para a Petrobras quanto para a Transpetro. Mas a situação escancara é que, assim, ao que parece, não tem um protocolo. A empresa não está seguindo o protocolo, está fazendo as coisas tudo de orelhada. Esse caso aí do trabalhador, primeiramente foi informado que ele estava sem a Covid, né? Porque o exame dele tinha dado negativo. E ele soube que o exame dele deu positivo quando ele estava dentro do local de trabalho. Ele acessou o correio e viu que o exame deu positivo e ele teve que sair correndo da unidade para não com risco de contaminar mais alguém. E assim, é absurdo essa situação, mas o mais absurdo é que isso não é a primeira vez que acontece. Isso aconteceu no TABG. A gente teve um caso de um trabalhador que estava com suspeita de Covid, porque ele teve contato...
Está sendo rotina, né, Roberto? Está sendo rotina dentro da Petrobras.
Rotina porque não tem protocolo, a impressão que tem é que não tem protocolo, não tem nada, os caras estão fazendo tudo de orelhada. E a situação que aconteceu no TBG foi igualzinha, o trabalhador entrou em contato com outro trabalhador que estava com a Covid, infelizmente esse trabalhador veio a falecer, a gente já falou desse caso semana passada, e ele fez o exame, e antes de sair o resultado do exame dele, ele voltou a trabalhar. E aí quando ele... No meio da jornada de trabalho, saiu o resultado que o exame dele tinha dado positivo. E ele teve que sair correndo também. Então, assim, já seria absurdo de qualquer jeito. Agora, o problema é que a situação se repetiu, né? A empresa nem aprendeu com os próprios erros, né? Ou então, de repente, ela acha que isso...
em todas as unidades, né?
De repente, acho que o setor médico acha que isso é normal, entendeu? Pode ser também. É uma possibilidade aí. A gente não sabe.
Nascimento.
Isso é que eu fico assustado, sabe? O que me assusta é os gestores, os petroleiros que estão dentro da empresa, tanto Petrobras como Transpetro, o setor da saúde ou gestores locais, eles não conseguem enxergar que é necessário fazer o isolamento dentro da empresa? É necessário só ficar atividade fim dentro da empresa, é absurdo eles, no momento em que a pessoa volta, não faz nem o teste quando a pessoa volta para poder saber se a pessoa tá com o vírus ou não. Fica com sintomas. Então, essa estratégia da empresa, eles estão achando que estão enganando a gente. Na verdade, o que eles querem? Eles querem mais é que se a pessoa tiver sintoma, a gente afasta. Por quê? Porque se eles fizerem o teste, que é o correto a fazer, ao mínimo de respeito que eles têm que ter com os trabalhadores, são os EPIs e os testes, e tem os testes comprados, né? Não é por falta de dinheiro, nem por falta de teste. Se eles aplicarem o teste, de repente vai ter que reduzir o contingente e operar na condição mínima aí. Aí eles não fazem o teste, jogam sujo e expõem os trabalhadores a levarem, de repente, pegar o vírus no trabalho, pegar a galera assintomática indo trabalhar, pegar o vírus e levar para seus familiares que estão no isolamento. Então a empresa joga muito sujo.
Sim. No dia 28, como é de conhecimento do público da categoria petroleira, o Sindipetro RJ é alvo de uma ação de cobrança que foi proposta pelo Sindipetro Norte Fluminense em 2008. Isso foi publicado no site do Sindipetro, a matéria completa você tem lá disponível. E foi cobrado o ressarcimento do fundo de reserva constituído após o desmembramento do Sindipetro RJ e criação do Norte Fluminense, que foi ocorrida em 1996. Após a realização de perícia contábil, foi apurada a existência de valores que o judiciário entendeu serem devidos pelo RJ àquela entidade. O valor inicial foi quitado, mas ainda resta um pedaço dessa dívida que são os juros, não é isso, Igor? Queria que você explicasse um pouquinho essa situação.
Sim, o que houve foi, como você bem colocou, com essa questão, ela remonta ao desmembramento do Sindipetro NF do Sindipetro RJ, que antes era um todo no estado do Rio, excetuando-se Caxias, E a partir disso, enfim, os anos passaram e em 2008, né, essa data é importante porque, para entender o contexto, né, foi quando, em 2007, houve a divisão, né, da separação de 5 sindicatos aí da FUP, que era então a única federação existente, e nas eleições do RJ que foi feita essa ação de cobrança desse passivo. Em relação ao mérito dessa questão, o judiciário já havia confirmado essa questão, isso precipitou nossa questão financeira aqui no sindicato, né, pelo valor, o montante que tinha que ser pago de uma única vez. Isso precipitou aqui no RJ, inclusive, demissões, enfim, trouxe para a gente um quadro bastante complicado. Na época, a gente até conversou com a diretoria do INEP, fez uma solicitação para que a gente pudesse fazer parcelado o pagamento. Eles rechaçaram essa proposta, mas lembraram a gente também que, por diversas vezes, eles tentaram fazer uma negociação com as direções anteriores do Sindicato RJ. Então, nesse aspecto, eles estão no pleno direito deles de cobrar o que é devido. Embora, né, no momento que a gente passou, a gente entenda que faltou um pouco de solidariedade classe aí nessa situação. A situação que foi gerada, o que a gente fez? Como a gente não tinha praticamente dinheiro para poder pagar isso, a gente teve que pegar empréstimo, fazer demissões, um monte de coisa, a gente forçou um parcelamento no judiciário, que pagou da forma que a gente podia pagar. E disso foi feita uma petição lá em 2018, que foi acatada pela juíza determinando o pagamento de multa. Né? E aí, então, sobrou um residual disso para pagar. A gente deve pagar e quitar essa dívida histórica aí que gestões após
finalmente
gestões...
Finalmente encerrar esse processo, né?
Exatamente. Acho que é um ganho que a gente traz, sim, saneando a ação financeira aí do sindicato para as próximas gestões.
Tá ótimo, Igor. No dia 26, o sindicato denunciou a situação dos trabalhadores empregados pela Fitel Service Limitada. Essa prestadora de serviços para a Petrobras, no atendimento de recepções em prédios administrativos, como Edize, Edicem, Edici e também no Sempre, entre outros. E esses funcionários, eles ficaram sem receber o salário de fevereiro e 13 dias do mês de março. E também a Fitel fez as demissões sem qualquer pagamento da rescisão contratual. Então, assim, esses trabalhadores estão em uma situação extremamente grave. O Sindipetro cobra dos gestores da Petrobras alguma posição de responsabilidade solidária sobre isso. E, principalmente, né, o que a gente chama a atenção é que essa situação envolve não só esses trabalhadores da Fitel, mas de outras empresas também. São pelo menos um quadro de mais, né, de pelo menos 100 recepcionistas na Petrobras. E já em 27 de março, logo no início dessa pandemia, o Sindipetro fez toda uma preocupação com esse pedaço, né, desses terceirizados, que são esses trabalhadores de recepções e tudo mais, que cobrando, né, responsabilidade da Petrobras, não só com esse grupo da Fitel, que a empresa Fitel, ela já vinha sofrendo, né, problemas econômicos, ela já tinha anunciado antes da pandemia, já em fevereiro, que ela não ia ter como arcar com esses salários dos trabalhadores, e o Sindipetro já começou a acompanhar de perto essa situação. Mas acabou que essa situação se estendeu para outras empresas, porque justamente praticaram demissões durante agora a pandemia. Queria, por favor, te pedir, Moara, para você comentar essa situação, não só desse grupo da Fitel, mas é geral, né, na Petrobras. Como é que está hoje a situação desses trabalhadores?
Sim, Rosa. Então, a Petrobras vem há algum tempo já, porque acho que são duas vertentes, né, essas demissões do Covid e a falta de responsabilidade da Petrobras com esses trabalhadores, isso de forma mais estruturante, né? Há alguns anos já a Petrobras vem se desresponsabilizando desses trabalhadores, fazendo contratos por entregáveis, né, em que a Petrobras não quer saber quantos são os trabalhadores, qual o salário que está sendo pago, ela simplesmente quer a prestação, quer aquela entrega daquele produto. Então ela diz que contrata o produto, contrato que é entregável e não pessoas. Então ela, nesse momento, ela se desresponsabiliza completamente de qualquer relação com esses trabalhadores, apesar deles estarem lá dentro, fazerem parte da equipe, enfim, somarem aí os resultados da companhia como um todo. Então, e aí vem ganhando o quê? As empresas que oferecem o menor preço, né, na licitação. Só que isso quer dizer redução de... Porque a Petrobras mantinha um certo patamar mínimo, assim, de benefício, de salário, né? Eram algumas exigências de ter um valor para um fundo fundo para caso, né, a empresa tivesse algum problema que pudesse pagar as suas obrigações trabalhistas. E a Petrobras foi cada vez mais tirando essas exigências mínimas. Isso fez o quê? Isso fez com que os trabalhadores tivessem seus salários reduzidos de 3 anos para cá até 75%. É, retirada de benefícios e também empresas pequenas, de pequeno porte, que colocaram aí os valores lá embaixo, mas que não tem estrutura mínima para dar conta desses contratos. Então, é uma questão estruturante, assim, estrutural na Petrobras hoje, que empresas pequenas, que qualquer problema que dê, por exemplo, com a Fitel, a gente entrou em contato com eles, né? E eles disseram que foi porque a prefeitura, não sei de onde, deixou de pagar um mês de um contrato e isso ferrou tudo. Ou seja, não tinha um mínimo de recurso ali, reserva, para qualquer situação dessa. De um mês, por exemplo, ferrou a empresa como um todo. Então, assim, é uma questão estruturante que a Petrobras tem grande responsabilidade nisso, porque ela foi tirando esse processo. Não que antes não acontecesse, mas era muito mais difícil de acontecer. E aí, enfim, ela vem se desresponsabilizando disso. Agora, com o Covid, isso fica mais claro. Seja em relação ao Covid, a questão de saúde mais especificamente, que eles, né, a gente está numa briga para eles se responsabilizarem por políticas de prevenção e segurança em relação ao Covid, seja para próprio e para terceirizado. Eles têm avançado com os próprios, mas terceirizados, eles dizem que é a responsabilidade da empresa, na grande maioria das vezes. Então, com o Covid, tem que ser desresponsabilizado, né? Mais uma vez, aparece essa desresponsabilização com a vida dos trabalhadores, não só com seus direitos, enfim, com seu salário, e também as demissões, e aí o contrato por entregáveis deixa muito mais tranquilo essa situação, né? Se os caras não estão entregando, especialmente das áreas operacionais, mas também das áreas administrativas, suspende aí o contrato, rescinde o contrato. A gente vem pautando nas reuniões com a empresa isso. Vem cá, Petrobras diz que tem responsabilidade social, ela não tem como ver a possibilidade de pagar mesmo sem ter o entregável, sem ter a entrega, considerando que é um momento de calamidade pública, de pandemia, não sei o quê. E eles dizem que não, apesar de falarem de responsabilidade social, eles se desresponsabilizam completamente. A gente sugeriu, a gente pediu para ir o representante do SBS, para a gente tentar esmiuçar dentro dos contratos o que, que teria de possibilidade, eles não levaram. A gente pediu para fazer uma consulta ao TCU, se de fato nesse momento específico que a gente está vivenciando e o papel da Petrobras para o país, se realmente não tinha brecha para continuar o pagamento mesmo sem a entrega. Enfim, a Petrobras se desresponsabilizou completamente. Então, é uma política estrutural da Petrobras, com Covid isso fica mais claro. Em relação à Fitel, se insere nisso, uma empresa pequena, como eu falei, um mês sem receber de outro contrato, ferrou a empresa toda. Aí foram 100 recepcionistas. Quero lembrar que também nessa lógica, a gente também acompanhou o caso das mesmas recepcionistas, gente. Elas tinham um contrato com a Fórmula, também uma empresa pequena, lá em Jardim América. Fomos eu e mais 2 colegas do sindicato lá, porque também deixaram de pagar as recepcionistas. Também tiveram um problema quando deixaram de pagar. Então, as recepcionistas já receberam um calote na outra leva, né, com a empresa Fórmula. Aí a Nova Rio assumiu. Aí agora teve nova licitação, de novo, uma empresa pequena, sem estrutura, sem a mesma história com as recepcionistas. É claro que eu pego as recepcionistas, foi o caso que eu acompanhei mais de perto, mas a gente sabe que hoje, como eu falei, em função de uma política estrutural, isso tem sido recorrente. Mas das recepcionistas é muito, né? Tomaram um calote lá da Fórmula, a empresa
antigo,
pequena, não sei o quê.
Caso antigo agora, que está acontecendo ali com eles.
E a grande maioria das mesmas trabalhadoras. Então, mais uma vez, tomando esse calote aí, a gente questionou Petrobras, eu mesma liguei para o gerente de contrato, e é isso, ficamos sem respostas. E aí, com o Covid, demitiram todo mundo, como demitiram mais de milhares de outros trabalhadores da Petrobras.
É importante lembrar que, justamente com relação a essa carta que o sindicato enviou, bastante preocupado, já colocando a situação da própria Fitel, até o momento a Petrobras ainda não respondeu. Né?
Não.
Nascimento, por favor.
É uma irresponsabilidade social. Uma empresa estatal que deveria estar zelando pela responsabilidade social, né? Aí fica nessa sacanagem, entram para cá, cambada de sanguessuga, que vem do setor privado, vem da Vale do Rio Doce. O que a gente está vendo no sistema Petrobras todo, né? Eu estou vendo isso na Transpetro também. Covardia atrás de covardia. Não só a demissão, eles aproveitam um pacote. E não, fica em casa sem receber salário nenhum. Tem casos assim. E nem o auxílio-desemprego, nem o fundo de garantia vai pegar. Os terceiros estão sofrendo, os terceiros estão sangrando. O que está acontecendo no TBG é uma covardia. Eu já falei, vai ser cobrado, vão ser cobrados. Porque na hora que a gente puder movimentar, na hora que a gente puder fazer a mobilização, a gente não vai parar. A gente vai parar sim, vai dentro do terminal, vai parar dentro da refinaria, vai parar dentro das plataformas. Aí, é aí que a gente vai parar. Ocupar o que é nosso, o direito. Porque é uma sacanagem. Aí a gente pediu afastamento do grupo de risco, e é não só protocolo, né, que é uma parece que eles estão fazendo sacanagem no nosso setor de saúde. Fala que não tem um protocolo, pô, vai ser cumprido?
É, e nem cumpre a recomendação da OMS. A gente sabe que, na verdade, tem um protocolo, sim, eles que não estão cumprindo.
Aí,
né?
Aí para vocês enxergarem o nível do absurdo, quem tem mais de 60 anos, terceirizado, está sendo demitido. Por quê? As empresas que estão aí, não só porque são pequenas, porque são covardes também, as empresas terceirizadas, estão sendo pressionadas pelos gestores do contrato a trocarem os terceirizados. Porque quem tem mais de 60 anos, a gente falou que tinha que cumprir a recomendação, está cumprindo. Só que não tem responsabilidade nenhuma a nossa empresa, quando pressiona a empresa terceirizada a tirar esses terceirizados, porque teria que ter mais gente para trabalhar. Esse é o absurdo que a gente está vendo.
Tá certo. Na quinta-feira, dia 27, nós noticiamos que houve mais uma reunião de monólogo empresarial entre a Petrobras e a direção da Federação Nacional dos Petroleiros. Constatado mais uma vez o descaso da gestão Castelo Branco com a força de trabalho. A reunião foi entre os diretores, né, os sindicalistas, e a estrutura organização de resposta EO e também de representantes do RH da empresa. O problema é que eles continuam com aquela postura de só comunicar o que eles já decidiram. E, geralmente, eles não decidiram nada. Foi colocado, por exemplo, a questão do Comperj, né, que está passando por problemas muito sérios, definiram em uma reunião, justamente nesse tema, né, recorrente aí dos terceirizados, né, foi decidido em reunião com esses empresários de empresas terceirizadas, né, com a Secretaria de Saúde de Itaboraí, que o Comperj ia voltar com pleno funcionamento a partir agora já do dia 1º de junho. E os trabalhadores estão bem desesperados com essa situação lá. O Sindicato RJ está dando todo o suporte possível, mas a situação lá é bem complicada. Não se atua com relação ao protocolo da Covid-19 na Petrobras e o sindicato está sempre cobrando com relação a isso. Queria um comentário teu, Nascimento, rapidamente sobre esse assunto.
Eu participei de uma reunião anterior da OEI. Você fala com a parede. Nós, representantes dos trabalhadores, somos tratados como lixo. E eles estão pensando que a gente é palhaço. Então, eu acho que a gente não tem que participar de reunião, não. A gente vai participar de uma reunião, assim como quando eles chamarem numa reunião, em que eles escutem a gente. E aí, na luta de classe, em quando a pessoa desrespeita a outra, a gente não tem que respeitar, a gente não tem que ir em reunião, não. A gente tem que ir para cima. A gente tem que segurar a ponta, a gente vai ter que se virar pela justiça, porque eles estão de covardia durante a Covid, a demissão, essa sacanagem com a galera de Santos, essa sacanagem com o terceirizado, sacanagem atrás de sacanagem. Mas quando passar o isolamento, eles vão ver qual é a nossa força.
Nós publicamos no dia 28 a matéria sobre a não entrega, mesmo já sendo judicializada, das notificações dos números transparentes dentro da Petrobras sobre os trabalhadores infectados, inclusive levados a óbito. Né? Então, assim, já na reunião com a EORI, com o RH, a Federação Nacional dos Petroleiros solicitou essa informação, porque até o dia 27, segundo a decisão judicial, eles teriam que entregar até a meia-noite esses dados ao Sindipetro RJ, e aí na reunião, nessa reunião que nós estamos comentando, eles se dissimularam, disseram que eram muitos dados, que não ia poder, e resposta do RH, o EO nem respondeu, né, e simplesmente não conversaram sobre a questão da Covid-19 na Petrobras, nessa reunião com a federação no dia 27. O prazo acabou, e nós publicamos no dia 28, que eles não entregaram, mesmo tendo sido um pedido, né, uma liminar determinada pelo juízo. Eu queria, então, Igor, que você comentasse essa situação. Por favor.
É isso mesmo, o acontecido, né? Infelizmente, né, mais uma vez, né, a Petrobras, através da sua hierarquia privatista, mostra o grau de alinhamento máximo aí com esse governo, que é basicamente a arrogância de dizer que está acima de tudo e de todos, inclusive do próprio judiciário. Né? O que houve foi exatamente isso. A gente tinha feito, foi dada uma liminar, concedendo 72 horas para que a Petrobras apresentasse. A Petrobras argumentou, primeiro, pedindo a reconsideração da própria liminar, né, dizendo que esses dados não podiam ser divulgados para o sindicato, porque tem uma questão de privacidade, e que o receio é alardear, né, a quantidade de coisas. Isso só mostra o quanto de... como é que devem estar muito feias as coisas ali dentro. Né? E mais um equívoco, né, que é achar que o sindicato tem que ter algum tipo de privacidade com o sindicato. O sindicato tem responsabilidade sobre a divulgação das questões, assim como outros públicos também. Então, nada mais justo que os dados sejam passados até para que a gente possa atuar, fiscalizar. Agora, o que parece, né, na atuação atual da Petrobras, muito diferente do discurso ou do próprio código de ética que eles vivem falando que cumprem, é que o objetivo, na verdade, é não ter transparência, é não ter qualquer tipo de possibilidade de fiscalização no que é feito. Né? A gente tem acompanhado isso, não só em relação a isso, mas também aos discursos mentirosos sobre o caixa da própria Petrobras, as manipulações via impairment. Então, a gente aguardou até ontem, dia 27,
o prazo,
né? Eles não enviaram absolutamente nada. Hoje, pela manhã, foi enviada uma carta, né, pela EOR, né, a cara de pau de sempre, mandando as mesmas informações que costumam mandar, ou seja, dando por encerrado qualquer tipo de possibilidade de enviar os dados certos, mesmo tardiamente. E o que a gente fez a partir disso foi peticionar no processo, pedindo tanto a aplicação da multa, né, quanto a notificação do presidente hoje da Petrobras, o Castelo Branco, e do gerente executivo de RH, Cláudio Costa, para que a gente possa, a partir disso, caso não seja efetivado, para além da multa, encaminhar aí para o Ministério Público aferir crime de descumprimento.
A direção do Castelo Branco, como a gente acabou de falar aí durante o programa, ela se confirma cada vez mais, né, como uma das mais danosas na Petrobras. Entre tantas investidas contra os petroleiros e a sociedade, está a decisão de abandonar as atividades em São Paulo, causando desemprego e queda de receitas municipais e estaduais na Baixada Santista. A transferência de 937 petroleiros das 7 plataformas de exploração e produção de petróleo e gás natural ligados à unidade de negócio da Bacia de Santos para o Rio de Janeiro vai ser feita a partir já do dia 1º de junho, sem considerar minimamente o que uma medida como esta pode causar na vida do trabalhador. Queria, por favor, que você fizesse os comentários, Moara.
Pois é, a gente recebeu essa notícia aí, mais uma, né? Na verdade, eles estão se aproveitando como desnascimento desse momento que deveria estar todo mundo junto para tentar salvar vidas, né? E passar por esse momento tão crítico, mundial, da forma menos prejudicial possível, mas pelo contrário. Como disse lá o ministro do Meio Ambiente na reunião ministerial, eles estão aproveitando para ir passando o que for possível enquanto está todo mundo voltado para o Covid. Eles estão, na verdade, aproveitando isso e aproveitando os sindicatos e a esquerda, né, que historicamente faz seu movimento na rua, na luta, na aglomeração, na greve. Estão se aproveitando como abutres desse momento para ir passando. Então, cada hora, né, a gente está vendo, tem 9 notícias aqui, só, enfim, só pancada aí nos trabalhadores. E aí veio mais essa, que é de transferir. O pessoal lá do sindicato falou que isso tem impacto nesses 937 petroleiros, né, no custo, na organização da vida, enfim, na dinâmica da vida, mas também para o pessoal de apoio, que tem toda uma estrutura de apoio a essa estrutura lá de IP, né, que gira em torno de 2.500 pessoas, sem contar os tributos municipais, estaduais, o comércio local, restaurantes. Então, todo o prejuízo que tem, não só diretamente junto a esses 937 trabalhadores. Então, é isso, né? Um prejuízo gigante. Sem contar que foi feito todo o investimento de 14 milhões da empresa no aeroporto lá de Itanhaém para o embarque, né, desses trabalhadores, e agora simplesmente deixam, desde 2018, na verdade, né, abandonam aí o aeroporto, 14 milhões de uma empresa, de uma gestão que diz que está tão preocupada com, enfim, com dinheiro investido. E isso, mais do que isso, né? Na verdade, demonstra o projeto aí que já estava colocado não só de sudestização da empresa, na verdade, de enxugamento, ela ao máximo, né, Bolsonaro, Castelo Branco falam do EIP, de deixar só o EIP. Toda reunião agora, Cláudio Costa, que é o gerente de RH, fala que a gente tem que se concentrar, Castelo Branco também, nos seus vídeos, tem que se concentrar nas atividades aí principais, que é o EIP, EIP. Eles já falavam disso, o Bolsonaro já falou disso, então se tornar uma empresa de EIP. Na prática, é um discurso contraditório, que o próprio EIP eles estão esvaziando, estão precarizando, estão vendendo. Então, assim, é um discurso meio que para justificar socialmente, né, esse enxugamento drástico da empresa. Mas acho que isso aqui ilustra bem isso, né? Um projeto de uma empresa, num primeiro momento de EIP, num segundo momento, a gente sabe que eles não querem nem EIP, mas num primeiro momento para suavizar um pouco de EIP, e de sudestização, tanto é que eles estão, né, hibernando várias unidades, trazendo todas as atividades aqui para o Sudeste, mas em outro momento eles já tinham falado que o ideal era juntar tudo no Rio. Aqui tem a grande estrutura burocrática administrativa da empresa, né? Tem pré-sal também. Então, para eles, é isso, né? Tem isso, o impacto para os trabalhadores, os empregos que estão sendo comprometidos direto e indiretamente. E está dentro desse projeto aí mais amplo, que é de enxugamento, que é de uma empresa de EIP, num primeiro momento, para depois destruir ela completamente. E de trazer todas as atividades aqui para o Rio, né? Dentro dessa lógica de enxugamento. Então, é um absurdo, é mais um ataque brutal, assim, aos trabalhadores, à Petrobras, ao papel da Petrobras no país. E reforçar, assim, o Sindipetro Rio está aberto, vai representar, né, a partir de 1º de julho eles estarão aqui, a gente está aí para representar, mas a gente vai fazer todas as investidas para que isso não aconteça.
Quem determina o ritmo, quem determina o rumo é o trabalhador. O trabalhador levanta a Petrobras, o trabalhador levanta o país. Não é mercado financeiro. Não é a forma que eles acham, chega aqui e vão desmantelar a empresa. Então, galera do Santos, eles não vão fazer isso. E se eles fizerem, vai voltar para Santos. Vai voltar para Santos. O RJ vai estar aqui aberto, de braços abertos. Os petroleiros do Rio de Janeiro estão de braços abertos. Mas todo mundo vai voltar para Santos. A gente tem que fazer a porra da greve e mostrar para essa cambada que eles aqui não vão cantar de galo, não. Não vão cantar de galo. Estão esculachando. Estão esculachando o trabalhador que fica aí, ó. Trabalha Natal, trabalha Ano Novo, Carnaval, tá aí embarcando, dando sangue pela empresa, mas dá o sangue pela empresa porque é pelo país, pelo brasileiro. Não é por essa cambada de abutres que vem, não. Mercado de ações. Galera de Santos, a gente tá junto. Litoral Paulista RJ, a federação toda, Norte e Nordeste. Se a FUP não quiser, a base da FUP vai atropelar. Nossas plataformas vão parar. Só esperar, vocês vão esperar. Pode esperar, pode esperar.
Vamos encerrar o programa de hoje aqui com as notícias, falando sobre a questão da campanha Solidariedade Petroleira. Ela foi lançada no início da pandemia pelo Sindipetro RJ, já está fazendo várias arrecadações. Eu vou deixar aqui no descritivo do programa a conta para vocês que quiserem participar dessa campanha. E eu vou passar para a Moara. Moara, rapidamente, em 2 minutos, que você fale sobre a campanha, por favor.
Então, só reforçando por tudo que a gente falou, está muito claro que quem se preocupa com os trabalhadores são outros trabalhadores. Então, essa campanha de solidariedade feita pelo sindicato é justamente nesse sentido, né? O Sindipetro é um sindicato que historicamente é reconhecido pela sua solidariedade de classe com outras entidades menores, enfim, sempre apoiou. E agora, com a história do Covid, não ia ser diferente. Então, mais uma vez, o Sindipetro se coloca aí entendendo com muita clareza que quem está preocupado com a vida e com outros trabalhadores são trabalhadores, então, da importância aí dessas ações. E aí são ações, são várias frentes, né? Que no primeiro mês o sindicato investiu e apoiando, né, R$ 65 mil, agora nesse segundo mês, porque, enfim, a gente também não tem esse dinheiro todo, reduziu para 50 mil, mas a gente está conseguindo um dinheiro também da categoria. E a gente percebeu que, especialmente a campanha de apoio aos terceirizados demitidos, como a gente falou, são muitos, também tem mobilizado bastante doação. Então, a gente, nesse mês, está somando aí o valor do sindicato, 50 mil, mais cerca de 25 mil de doação que entrou, especialmente para a questão dos terceirizados, de doação de cesta básica. Essa é uma das nossas principais frentes hoje, né, de cesta básica. Então, doação para creches na Maré, enfim, Niterói, doação de cesta básica para comunidades originárias de Paraty, Angra dos Reis, quilombolas, caiçaras, indígenas, doação para o Fórum de Catadores de Materiais Recicláveis, enfim, produção de máscaras, e aí associando também com uma campanha de comunicação, né, de privatizar faz mal ao Brasil, Petrobras 100% estatal. Então, também máscaras de proteção ao Covid, fizemos 5 mil, estamos distribuindo para a categoria e também nesses outros locais. Apoio a outras entidades também, menores, né? Campanha do Gás, que o Nascimento também vai falar. Então, é nesse sentido de que, apesar deles não estarem se importando com as nossas vidas dos trabalhadores, né, e querem abrir, querem botar todo mundo para trabalhar, porque tem trabalhador em excesso, vamos assim dizer, né, contando o desemprego, então para eles não faz muita diferença morrerem 20 mil, 30 mil, 50 mil. Só que, ao mesmo tempo, a Covid deixou muito claro quem produz para esse país e quem pode parar esse país, como o Nascimento estava falando. A força, quem produz, somos nós trabalhadores. Então, o Covid, ao mesmo tempo, mostra uma despreocupação deles com as nossas vidas, mostra também a força que a gente tem de parar mesmo esse país. Então, para dizer que a gente está junto na luta, está junto nesses momentos mais críticos de solidariedade, e dizer que a gente tem que estar, que é isso, quem se importa com a gente, somos nós. E ficou muito claro com o Covid, a nossa força e o quanto a gente para, quem produz nesse país e como a gente paralisa. Não é SA que produz, não. Somos nós, cada um de nós trabalhadores. Então, está clara a nossa força também nesse Covid, porque onde está tendo, né, os trabalhadores estão conseguindo ficar em casa, tem paralisado as atividades, o funcionamento da sociedade.
Tá ótimo, Moara. Passo então para o Nascimento. Nascimento, rapidamente, sobre a questão da distribuição dos botijões de gás para as comunidades.
Então, sobre o botijão, e falar que a gente doou as cestas básicas que a gente está doando com kit de limpeza, em nome dos petroleiros, que hoje a Petrobras só existe por causa dos petroleiros. E quando a gente vai entregar nas comunidades, eles perguntam à Petrobras, você vê esperança nos olhos das pessoas que estão passando fome por esse desgoverno, que não consegue nem fazer o mínimo necessário para a população. Por esse abutre, camada de abutre, está fazendo propositalmente. Mas os petroleiros estão aqui. E a gente precisa do apoio mais dos petroleiros diretamente. E propõe os petroleiros a gente ir para cima, de forma que todo o lucro que a empresa tenha futuramente seja revertido para a população. Direto para a população, para a saúde, para a educação. Sabe por quê? Porque o país vai passar por uma situação muito ruim depois dessa crise da Covid. E o que a gente vê, essa esperança, não estou sendo... Vou ser falso no que eu vou dizer, não. Só existe com uma estatal forte. E a gente não pode deixar essa peteca cair. A campanha do gás não é a primeira, a gente teve um durante a greve lá na Vila Fundão, Vila Residencial lá no Fundão, e a gente vai estar seguindo com essa campanha durante a Covid e pós-Covid, apoiando as comunidades na distribuição, no que é possível, e na venda do gás a R$ 40,00, apoio junto à comunidade carente durante essa situação de pandemia e pós-pandemia.
Tá ótimo, Nascimento, muito obrigada. A gente está chegando aqui ao final já do nosso programa. Na agenda dessa semana, a gente começa divulgando que no dia 29, na sexta-feira, às 16h, vai estar acontecendo o Fórum das CIPAs do RJ. Então, é importante que todos que participam das CIPAs e também os que querem conhecer e querem participar mais para frente, estarem lá antenados e participarem. O link também vai estar disponível na matéria no site do Sindipetro RJ, que é importante a gente estar divulgando aqui, www.sindipetro.org.br. Nós vamos ter nessa sexta-feira, dia 29, às 18 horas, às 6 da tarde, o setor jurídico do Sindipetro RJ vai fazer a divulgação do parecer sobre os PDVs que estão abertos. Muito importante vocês estarem participando, principalmente os interessados, que são as pessoas que estão nesses PDVs que estão abertos. Dia 29, então, sexta-feira, às 18 horas. Também vamos ter, no dia 2, vai acontecer a reunião dos aposentados a partir das 14 horas. A Secretaria de Aposentados costuma enviar para vocês o link, então fiquem ligados, os aposentados e pensionistas, para participar da reunião que vai acontecer na terça-feira, dia 2. No dia 3, o Sindipetro RJ vai realizar, às 5 da tarde, um seminário webinar. O avanço da Covid-19 no setor do petróleo e a mobilização em defesa da vida. A perspectiva da greve sanitária e outras formas de luta em defesa do ACT, da Petrobras integrada e estatal e dos direitos dos trabalhadores próprios e terceirizados, ativos e aposentados do sistema Petrobras e das empresas privadas. Imperdível. E também no dia 3, às 7h30 da noite, vai acontecer um seminário dos metalúrgicos com a presença, é um seminário dos metalúrgicos lá de Curitiba. Né, eles convidaram a participação do CRJ, do Sindipetro RJ, são os cipistas que vão estar reunidos para conversar e vai ter a participação especial dos diretores do RJ, Roberto Santos e Tiago Amaro. Dia 3, então, vocês fiquem ligados no site do sindicato que nós vamos noticiar lá o link para vocês acompanharem esse seminário no dia 3, às 7h30 da noite. No dia 4, na quinta-feira, nós estamos lançando, né, voltando aí com as lives do Sindipetro RJ, nós vamos estar recebendo, né, para uma conversa bastante importante sobre o escândalo da Fafém Sergipe e a destruição da Petrobras na era Castelo Branco Bolsonaro. Nós vamos estar com convidados do próprio Sindipetro Sergipe para falar, Giovanni Alves e outros petroleiros. Vamos também estar com a presença bastante importante do Nazareno, que ele tem todo um estudo sobre a privatização e as questões internas da Petrobras, de financiamento, de dívida, né? Tudo que se fala com relação à venda de ativos, para a gente poder estar conversando. Vai estar participando também o diretor Nascimento, né, que esteve aqui conosco hoje, e a gente está na expectativa de ter outros convidados. Convido a vocês desde então para que vocês participem dessa live. Espero então por vocês no próximo programa, agradeço a audiência, agradeço a presença do diretor Igor Mendes, coordenador do setor jurídico do Sindipetro RJ, do diretor João Nascimento, que trabalha no TABG, e de Moara Zanetti, que trabalha no Senado, sendo que os dois também são diretores da Federação Nacional dos Petroleiros. Um abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!